As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos, vamos então para o desenvolvimento. A passageira que obrigou à retenção de um comboio na estação do entroncamento não estava infectada com o coronavírus. A confirmação chegou depois de análises recolhidas no Hospital Curi Cabral em Lisboa. Recorde-se que a composição esteve parada durante cerca de 3 horas devido aos sintomas apresentados pela jovem asiática de 21 anos, de nacionalidade coreana, que até tinha estado em recente visita à Itália. Todos os outros passageiros que estavam na mesma carruagem, principalmente aqueles que estavam num raio de 2 metros, também tinham sido referenciados, mas agora todas as dúvidas estão dissipadas e não há motivos, desta forma, para preocupações de maior.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar, pela voz do vereador Cristóvão, deixou claro que não há qualquer mudança na decisão já tomada e comunicada há vários meses. A Escola Infante Dom Henrique vai mesmo fechar portas no final do atual ano letivo, sendo que alunos, professores e assistentes operacionais serão transferidos para a agora designada como Escola Básica e Integrada de Santa Iria. Este esclarecimento surge na sequência de um texto que apareceu nas redes sociais, texto esse que deixou a comunidade escolar em dúvida sobre o futuro da Infante Dom Henrique. O Cristóvão quis então reafirmar o que já estava decidido há muito e em articulação com os principais interessados, ou seja, alunos, pais, professores e demais funcionários.
Não há alteração nenhuma. Aquilo que foi decidido e está a ser executado. Posso-vos dizer, por exemplo, que ainda a semana que passou, a Associação Aerocalminhas libertou o espaço, o edifício que ocupava na Escola Santa Iria, precisamente porque é esse edifício que vai receber e foi articulado, portanto, com a Associação de Pais, vai receber a Associação de Pais e, nomeadamente, os serviços da ATL a partir do próximo ano letivo. Há um outro conjunto de trabalhos que já foi efetuado e há ainda mais algumas pequenas questões que serão feitas até ao final do ano letivo. Portanto, não há alteração nenhuma. No final deste ano letivo, a Escola Infante Dom Henrique encerra essas instalações e toda a transição dos alunos, dos professores, dos funcionários decorrerá naturalmente para a EB23, agora EBI, Escola Básica Integrada Santa Iria, portanto, nessa normalidade.
Os bombeiros sapadores de Tomar celebraram no dia 1 de março, domingo, 98 anos de existência. A data foi assinalada pela realização de uma cerimónia que decorreu no quartel, onde houve lugar a uma sessão evocativa do aniversário com a presença das forças vivas do concelho e entidades ligadas aos bombeiros e aos seus familiares. Este ano não houve lugar à atribuição de medalhas por anos de serviço, nem à realização do tradicional desfile de bombeiros e viaturas por causa do mau tempo. Coube ao comandante dos bombeiros de Tomar, Carlos Gonçalves, dar início à sessão, uma intervenção pautada pelas questões que afetam os corpos de bombeiros na atualidade, a legislação e os financiamentos. Carlos Gonçalves começaria, no entanto, por referir à atividade desenvolvida, refletida nos números das operações em que os bombeiros sapadores de Tomar estiveram envolvidos.
Próximo de atingir o seu primeiro centenário, o Corpo de Bombeiros completou mais um ano ao serviço dos tomarenses, do distrito e do país, em inúmeras missões durante o ano 2019, para as quais se viu mobilizado em vários cenários de atuação, quer seja na emergência pré-hospitalar, onde foram realizados 5.115 ocorrências, na intervenção em salvamento e desencarceramento, com 138 ocorrências, nos incêndios urbanos e industriais, com 57 ocorrências, e nos incêndios rurais, com 144 ocorrências, a acrescentar ainda à missão que, como já aqui foi referido, tivemos em parceria com outros corpos de bombeiros em Moçambique, por altura do fenómeno climatérico que aconteceu e dai. Em toda esta complexidade diferenciada de atuação, nos coloca diariamente desafios extremamente exigentes que requerem dos bombeiros cada vez melhor formados e melhor preparados para cumprirem com capacitação as missões mais exigentes. Nos últimos anos tem-se assistido a um constante e gradual acentuar de fatores que têm contribuído para o maior e mais complexo número de ocorrências a que os bombeiros portugueses se veem chamados a intervir, quer seja desde logo pelo crescente envelhecimento da população, que carece de mais apoio na saúde, outro aspecto prende-se com o aumento dos riscos associados aos avanços tecnológicos, com a tendência de concentração das pessoas em espaço urbano, por contraponto com a desertificação das áreas rurais.
O agrupamento dos templários vai ter ao nível das disciplinas do primeiro ciclo do ano letivo 2020-2021 uma disciplina dedicada à história e às tradições de Tomar. Nova alteração, que foi tornada pública no decorrer da sessão de apresentação do livro Tomar e os Templários, de Carlos Trincão, realizado no passado dia 29 de fevereiro, no Complexo Cultural da Levada, terá ainda de ser aprovada pela Direção-Geral da Educação e surge no âmbito da elaboração do plano de inovação do agrupamento. Como referia na altura o diretor do agrupamento dos Templários, o professor Paulo Macedo, a nova disciplina tem como autor precisamente o professor Carlos Trincão.
Efetivamente, este ano estamos a elaborar o nosso plano de inovação, estamos a mexer na estrutura curricular do primeiro ciclo, e o meu colega vai ser o autor, precisamente, o autor da nova disciplina que vamos criar no agrupamento de escolas templárias. Já agora só estou a dar esta novidade pela primeira vez aqui perante o público. Porquê? Porque isto só pode ser apresentado, como eu disse, na Direção-Geral de Educação no próximo mês de março. Eu já estou a dar aqui uma novidade que mais ninguém sabia, a não ser os elementos da direção. Aqui a vereadora, o meu colega, o Sr. Carlos Trincão. Portanto, o que nós vamos apresentar na Direção-Geral de Educação é precisamente a alteração de uma disciplina do currículo do primeiro ciclo. Disciplina é essa que vai passar a ter a designação de História de Tomar e Tradições Culturais. Portanto, se isto for aprovado pela Direção-Geral de Educação, significa que no próximo ano, o primeiro ciclo, para o terceiro e quarto ano, vai ter esta nova disciplina. Além desta disciplina, vamos ter outra disciplina, que é o Mindfulness. Significa que com esta alteração curricular do primeiro ciclo nós vamos ultrapassar os tais 25% a que a portaria obriga e vamos finalmente, em todo o país, há aqui um agrupamento que vai ter uma nova disciplina ligada à história de Tomar e às tradições do Conselho de Tomar. Já agora dizer que, logicamente, toda esta nossa alteração do currículo visa também não só alterar o currículo, mas ligá-lo também ao Plano Nacional das Artes. Dizer que, com muito gosto, o meu colega não só é o autor deste livro, mas também o autor de um livro. Daqui a uns tempos, penso que todos os alunos do primeiro ciclo vão perceber a importância que tem a história de Tomar.
As questões da proteção civil estiveram também em foco no recente programa Freguesia à Freguesia da Herte, onde a Presidente da Junta Maria de Lourdes Ferromal, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, fez um ponto de situação em relação ao tema numa freguesia onde têm ocorrido incêndios com grande frequência. A autarca recordava que esta é uma área prioritária em termos de prevenção e combate aos incêndios no Conselho de Tomar, mas que foi esquecida em termos de protocolo por parte do município.
A Câmara articulou com duas juntas de freguesia a criação, através de protocolo, de equipas de sapadores. Articulou, sem haver qualquer conversa ou colocação da questão para as outras freguesias. Lembrando aqui que das freguesias com maior perigosidade que estão no Conselho de Tomar, são três freguesias, que é São Pedro, Serra Junceira e Olalhas, que estão mesmo, e isto está incluído no plano que foi aprovado recentemente na Comissão Municipal de Defesa da Floresta, que é um plano que vai até 2029. Portanto, são estas três freguesias que são as que são com a maior perigosidade. E para estas freguesias deveria ser a intervenção prioritária. O que é que nós constatamos? Que o município vai fazer os protocolos com a Serra Junceira e com a Aceiceira. Portanto, ficam aqui algumas dúvidas em relação a estas decisões que, mais uma vez, trazem, não são claras e não são sequer discutidas. Eu acho que deveria haver da parte da Câmara um olhar para o Conselho e articular respostas para que fossem benéficas para o território. Tem o levantamento, tem a sinalização e a atuação dos meios não está alinhada com essa, com essa sinalização. Deixo essa questão porque realmente é uma questão que me preocupa.
No decorrer do mês de fevereiro, a freguesia de Olalhas viu reforçada a prestação de serviços à população com a instalação de um equipamento de multibanco no edifício da Junta. Esta era de há muito uma pretensão desta área geográfica do Conselho do Mar, cujas populações tinham-se de deslocar à sede do Conselho ou a Ferreira do Zêzere para fazer um simples pagamento ou levantamento. Jorge Rosa, o Presidente da Junta de Freguesia de Olalhas, recordava esta quinta-feira na ERTS o processo demorado que levou à instalação do ATM.
É uma batalha de longos anos. E já levei tantas negas e tanta burocracia e o procedimento era complicado, porque não havia hipótese da Junta suportar essa situação. De forma, antes que agora foi possível, antes acordámos, fizemos as obras de ampliação, de adaptação ao multibanco, mais umas coisas. Pronto, e é isso que está a funcionar. É uma máquina XPTO, porque penso que deve ser a mais nova aqui do mercado. Muito funcional.
O conceito, com certeza.
Muito funcional, muito, e as pessoas têm muita afluência e as pessoas adoraram.
Está instalado onde, concretamente?
Na Junta de Freguesia, faz tudo da Arcada. Entre a Associação das Olalhas, onde é basicamente quase na extrema dos dois.
Agora já não é preciso vir a tomar, por exemplo, não é? Tudo muito mais facilitar.
Sim, mas é que eu normalmente a Junta nem utiliza cheque, basicamente. É tudo transferência bancária. E então era mais cómodo às vezes ir a Ferreira do Zêzere, porque fica mais perto, tanto para estacionamento como para tudo, também mais à vontade. E era assim que eu fazia. Agora sai à porta.
A Junta é, de facto, um cliente também desta máquina.
Exatamente, porque fazemos todos os pagamentos, é tudo multibanco, porque quando é dizendo de emprego, seja naquilo que for, querem tudo a justificação. E assim é mais comum, porque os cheques também são caros, e de forma que é muito usual, quase diário, a Junta utiliza o multibanco.
O autarca referiu ainda que já está feito, entretanto, o pedido para novo reforço dos serviços prestados à população, neste caso, a eventual instalação futura de uma loja do cidadão na freguesia.
Eu já deitei o barro à parede, já está lançado, já está o pedido feito. Já está o pedido feito. Agora, eu sei que tem que, antes, ver como é que as coisas se rolam, porque o pedido já foi feito. Aliás, eu até falei com a ministra, quando cá esteve, que lhe pagaria o almoço à beirinha ria. Ele disse que gostava que fazia, tinha todo o prazer em vir lá para a inauguração, para almoçar à beirinha do rio.
Esta questão dos serviços é fundamental para fixar a população, não é? Também.
É bom a gente ter algo para oferecer. Se não temos nada para oferecer, é como muito quando nós levamos o roçado. Mas depois só temos aquele, levamos e outro, e a gente ficamos de mãos a abanar. Antes temos os Correios, temos o multibanco, isto é mais isto. Estes serviços todos complementam. Temos a farmácia, temos o posto médico, tudo ali complementa-se ali naquela área cívica. Mais ou menos que antes ter as condições para os habitantes e para os conjuntos, porque sabe que na parte de julho até para a frente a população triplica. Triplica porque, antes, há imigrantes, ou estão de férias, não sei quanto mais, e como todos têm ali casa por ali, e vêm outros trazem amigos, e etc. Porque, aliás, aqui até para as festas vai ser muito bom. Porque às vezes havia dificuldade de dizer, ei, pá, não tenho dinheiro, vou levar a Ferreira, levantar, e etc. E assim, vai ser uma mais-valia para as festas de verão.
Já chegou ao entroncamento a GM2E, Facility Management. A empresa foi inaugurada na passada terça-feira e tem agora instalações na rua Jacinto Marques Agostinho, na cidade dos Comboios. Trata-se de uma startup que conquistou o prémio Incubar mais Lesíria. Segundo o CEO Luís Inácio, trata-se de uma empresa que surgiu de um conjunto de experiências e do posicionamento no mercado da empresa mãe, a Lipronerc, colocando-se esta como prestador de serviços na área do Facility Management e gestão integrada de manutenção.
Eu julgo que tivemos aqui um paradigma ou uma situação que é diferente daquilo que normalmente acontece nas empresas. Nós tivemos e iniciamos a empresa com instrumentos de gestão, ferramentas de gestão, e achámos por bem e considerámos ser bastante importante termos desde o primeiro dia um conjunto de ferramentas, nomeadamente um planeamento estratégico. E fomos tão ambiciosos do ponto de vista das ferramentas de gestão que criámos, eventualmente, a história assim o diz, ferramentas de gestão em demasia. Ou seja, normalmente as empresas começam a funcionar e não estão muito focadas na ferramenta de gestão e depois vão criando as suas ferramentas de gestão. Eu confirmo isto, por exemplo, tínhamos no passado quatro momentos ao longo do ano que eram os Business Monitoring Reports, que era, digamos que, um acompanhamento da execução da estratégia ao longo do ano. A estratégia essa que é, desde o primeiro dia, desde 2016, apresentada no evento que inicialmente designámos por take-off. E em 2018, final de 2017, criámos uma empresa que designámos por Change in Motion. Portanto, a Change in Motion, mudança em movimento, é um nome que representa exatamente aquilo que nós queremos fazer. Ou seja, queremos estar sempre em movimento, sempre a mudar, e julgamos nós no sentido de melhoria, de sermos cada vez melhores naquilo que fazemos.
Ricardo Antunes, do município do Entroncamento, falou depois do dinamismo criado pelo grupo, nomeadamente em áreas fundamentais para o concelho e para a região.
A Câmara Municipal do Entroncamento, naturalmente, congratula-se com o dinamismo do grupo Change in Motion. Não fosse também ter a sede no concelho do Entroncamento, mas particularmente porque toma foco num conjunto de áreas que são importantíssimas para afirmar não só o entroncamento, mas também a região. Foca-se em questões relacionadas com a eficiência energética, também tem uma dimensão do facility management ou da gestão holística dos negócios, fornecendo aqui uma abordagem integrada a quem eles recorra para desenvolverem os seus projetos empresariais. E agora também tem um julgo que é novo, pelo menos eu não tinha esse conhecimento, as Aldeias dos Deuses, também um projeto turístico, mais uma forma de valorizar a região. E por essa mesma razão, faz todo o sentido, e nós agradecemos, aliás, em nome da Câmara Municipal de Entroncamento, agradecemos imenso o convite. É um gosto estar aqui presente e é um gosto ter pessoas a investir no entroncamento e a apostar na região.
Já se encontra aberta até 31 de março a primeira fase de candidaturas para atribuição de espaços de venda na Festa Templária, que irá decorrer de 9 a 12 de julho deste ano. As normas de participação, a ficha de inscrição e o regulamento podem ser consultados no site oficial do município de Tomar e destina-se à atribuição de espaços para exploração na Festa Templária 2020, a realizar em Tomar, entre os dias 9 e 12 de julho de 2020. Entidades singulares ou coletivas que promovam a venda e ou demonstração de produtos e materiais enquadrados na época medieval, considerando as seguintes tipologias: artesãos locais e regionais, artífices e mercadores. A Festa Templária volta assim este ano a evocar uma vez mais o espírito templário tão presente nas terras de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje venho falar-vos novamente de mobilidade. Incentivar as pessoas a trocar o automóvel particular por modos mais sustentáveis é atualmente um dos principais desafios das cidades. Para fazê-lo, não basta incentivar ao uso da bicicleta e trotinetas, elétricas ou não, ou dos transportes públicos, mas acima de tudo criar condições para que esta transição aconteça. A monitorização dos modos suaves pode ser de grande ajuda nesta batalha. As cidades são atualmente epicentros socioeconómicos que cada vez mais pessoas procuram em busca de emprego, serviços e opções culturais. As cidades têm em si uma grande atividade humana à qual devem dar resposta a partir de um planeamento eficiente, equilibrado e sustentável. As alternativas mais sustentáveis passam pela adoção de uma mobilidade suave, andar a pé ou de bicicleta, ou, não sendo possível fazer todo o percurso por este meio, recorrer a transportes públicos, adotando uma mobilidade multimodal. No entanto, o número de pessoas que opta pelo uso de bicicleta regularmente ou até mesmo que se desloca a pé, quando assim é possível, está longe de ser o ideal para a sustentabilidade das cidades. Não há hoje o hábito de recorrer aos modos de deslocação mais simples e económicos. E por que não andam as pessoas mais a pé ou de bicicleta? Será por falta de infraestruturas e de acessos, ciclovias com e em segurança? Por falta de motivação ou de segurança? Ou será que as pessoas ainda não perceberam os benefícios de procurar alternativas mais amigas do ambiente? A verdade é que cada vez mais se nota uma preocupação crescente por parte da população em adotar comportamentos sustentáveis aos níveis ambiental e económico. É também notório que um maior número de pessoas têm vindo a adquirir hábitos que vão nesse sentido. Por sua vez, com vista a motivar cada vez mais as pessoas a trocar o automóvel por modalidades alternativas de mobilidade, têm surgido planos de mobilidade sustentáveis em várias cidades. Estes planos procuram melhorar as condições dos transportes públicos e, sobretudo, fornecer infraestruturas indicadas para a mobilidade suave, pedonal e ciclável, com ligação a centralidades e pontos de interesse da cidade. Vemos mais munícipes que procuram ter agora na sua estratégia de planeamento e desenvolvimento de infraestruturas e de serviços de transporte que facilitem e criem mais oportunidades e acessos. As zonas que atraem mais pessoas e que geram regularmente maior tráfego pedonal são as baixas das cidades, zonas centrais e com mais oferta de serviços e os centros históricos ricos em atividade turística. A melhor solução para a organização e dinamização das cidades nestas zonas passa por estas terem previsões no seu plano de investimentos e infraestruturas que permitam à população deslocar-se de forma mais eficaz por estas áreas, quer pela oferta de acessos seguros e alternativos de transportes multinodal, quer pela disponibilidade de ciclovias que permitiriam uma maior afluência de utilizadores. Vale a pena pensar nisto.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.